Eu gostaria de conversar com vocês sobre aquilo que estamos pregando nesse período. Nosso tema, nossa série de mensagens é Tudo pelo Rei, Tudo pelo Reino. Será que nós podemos repetir juntos? É assim que deveríamos viver a vida. Tudo que fizermos, a nossa ida às urnas, o nosso jeito de viver a vida, a nossa forma de pensar, deveria ser, de fato, pelo Rei e pelo Reino. Por isso, vamos olhar para a Bíblia. Então, vamos juntos repetir o tema da série de mensagens? Vamos lá? Tudo pelo Rei, tudo pelo... Dá para ficar mais bonito. Vamos juntos novamente? Tudo pelo Rei, tudo pelo Reino. Amém. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Como você já sabe, nós cremos que, pelo que a Bíblia nos diz, nós passamos a viver pelo governo de Deus. Como eu estou afastado dos irmãos, vou me permitir estar sem a máscara agora, nesse momento. Como nós já temos pregado há algum tempo, o reino de Deus não é necessariamente a igreja, nós já sabemos disso. Algumas pessoas acham assim, buscar primeiro o reino de Deus, acham que buscar então primeiro a igreja. Não. A igreja está contida no reino de Deus, a igreja está debaixo do governo de Deus, a igreja faz parte do reino de Deus. Quando a gente pensa em buscar primeiro o reino de Deus, nós estamos falando de outra coisa, é viver, buscar primeiro o reino de Deus, é viver debaixo do governo de Deus sobre a tua vida. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de falar, seus hábitos, suas diretrizes, seus princípios, seus valores, agora são ditados pelo Rei. E aí, durante todo o percurso que estamos trilhando com a igreja para conversarmos sobre esse tema, você não terá como saber qual é a dica, qual é o princípio, qual é o valor do Rei, se você não ler as Escrituras. Se você não tiver uma aproximação da palavra de Deus, não adiantará simplesmente você ir ao YouTube e ouvir uma boa pregação se você não tem buscado, se você não tem se alimentado, se você não tem se aprofundado nas Escrituras, porque é das Escrituras que estão as dicas, estão os princípios, os valores do reino. Se nós soubéssemos um pouco mais sobre o reino de Deus, a vida já estaria diferente. A nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva, a nossa vida em comunidade seria um outro tipo de vida, se de fato trabalhássemos pelo reino. Alguém me perguntou, Pastor Billy, em uma atividade que a igreja faz, em um acampamento que a igreja faz, a gente pode convidar uma pessoa de uma outra igreja? Claro que sim, por que não? Porque nós não queremos um crescimento apenas da nossa igreja, nós queremos um crescimento do reino de Deus. Então aquilo que é bom para mim, para nós aqui, deve ser bom para outras pessoas. Então como nós não queremos criar um império para nós aqui mesmos, queremos o crescimento, mas em todos os lugares queremos esse crescimento, nós achamos devido ajudar outras igrejas. Período da pandemia, liguei para alguns amigos que eu sabia das suas dificuldades, igrejas menores, vocês já conseguem fazer a transmissão? Porque a transmissão do culto online foi uma bênção, tem sido uma bênção no período da pandemia, ajudou muitas igrejas a continuarem conectadas. Então, quando nós trabalhamos pelo Rei e pelo Reino, as coisas são muito diferentes, porque a gente não pensa apenas em nós mesmos, nós pensamos mais no coletivo, nós pensamos no crescimento de todos e todas, para que possamos crescer juntos, porque trabalhamos para o Rei e para o Reino. Diante disso, irmãos, em tempos de crise, em tempos de paz, em tempos de bonança, ou em tempos de grandes tempestades, temos que olhar o que, que o Rei dos Reis diz através das Escrituras. Então eu gostaria de recapitular aqui algumas coisas, alguns itens, alguns valores para sabermos trabalhar em todos os momentos da vida, a partir das Escrituras, para termos um comportamento digno como filhos de Deus. Afinal de contas, vivemos pelo governo de Deus na nossa vida. Então não nos interessa necessariamente nossas opiniões pessoais. Nossas opiniões pessoais caminham com as diretrizes que nós aprendemos pela palavra de Deus. Então, por isso, você tem que entender de Bíblia. Você precisa entender das coisas do Rei. e você precisa entender mais sobre comportamento esperado daqueles que vivem pelo rei e pelo reino. Tiago capítulo 2 foi citado aqui durante o período das lives, desde quinta-feira, e eu gostaria de compartilhar com você uma manifestação dos filhos de Deus, como nos é esperado. Existem pessoas que ficaram, sim, felizes porque determinadas igrejas direcionaram o voto delas, mas outras igrejas optaram falar, não, cada cristão é livre, e isso tem as suas repercussões. Isso, alguns passaram a ter algumas visões de igrejas que, de repente, seus posicionamentos acabaram ferindo outros posicionamentos. Como que a gente faz? Temos que parar, reanalisar, repensar, mas olhando para a palavra de Deus. Então, em momentos de bonança e momentos de crise, há uma expectativa, há uma multidão lá fora esperando uma manifestação dos filhos de Deus. Tiago capítulo 2, verso 8, coloca para a gente ali. Tiago capítulo 2, verso 8. Olha o que, que diz a palavra de Deus, e eu estou aqui dando uma repercussão em alguns itens que foram citados no período das nossas lives de intercessão pelo Brasil e pelo processo democrático em nossa nação. Diz assim a palavra de Deus, observem bem: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Se eu quero viver pelo rei e pelo reino, eu preciso amar pessoas. É utopia, enganação, mentira dizermos que amamos o rei, mas nossas relações interpessoais estão uma bagunça. Talvez essa palavra não agrade algumas pessoas, mas é necessário nós, líderes, pastores, falarmos com nossas ovelhas: meu irmão, minha irmã, você não está em guerra contra pessoas, você não está em conflito com pessoas que pensam diferente de você politicamente, você não necessariamente precisa agredir porque você é do partido A ou do partido B, se você vota em A ou se você vota em B. E o que diz a orientação para vivermos pelo rei e pelo reino? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada onde? Não é num livrinho de história qualquer, não é na boca dos gurus que estão por aí tentando influenciar multidões, não está necessariamente na fala de um personagem da política, mas está nas escrituras. E o que, que as escrituras dizem para nós? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, duas preocupações aqui. Primeira delas, como que você se percebe? Eu penso que muitos problemas poderiam ser resolvidos se nós, de fato, já soubéssemos a nossa verdadeira identidade em Deus. Olha o que, que diz o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 3. Esse é um texto áureo para o momento que estamos vivendo. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 3, Deus está dando uma diretriz ao seu povo lá no Antigo Testamento, quando eles terminam o templo, e eles precisavam agora começar uma nova etapa na vida do povo de Deus. E aí Deus traz numa conversa, que poderíamos dizer, aquela conversa de pé de ouvido, aquela conversa assim: olha só, povo brasileiro, chega aqui, vocês estão querendo eleger um presidente da república? Saibam que quem está no comando sou eu. Olha o que, que esse texto diz sobre a identidade do povo de Deus e quantas responsabilidades estão diante de nós. Lá eles tinham problemas, lá eles estavam num momento de mudanças, mas eles precisavam continuar pelo governo de Deus na vida deles, porque afinal de contas temos uma identidade. Olha o que, que diz o texto, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Deus falando: se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ou seja, em momentos de crise. Olha o que, que o povo de Deus tem que saber e o que o povo de Deus tem que fazer. Verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que Deus coloca aí, que em tempos de crise, se for o caso, se Deus permitir que a crise se instale na nossa vida de alguma forma, olha o que, que nós temos que fazer, primeiro compreendendo quem nós somos, meu povo que se chama pelo meu nome. Nesse texto Deus está dizendo ao povo dele, que inclui a mim e a você, porque queremos viver pelo rei e pelo reino, que nós temos uma identidade. A nossa identidade não é a nossa placa denominacional. A nossa identidade não é necessariamente o nosso time de futebol, saudações rubro-negras, né? A nossa identidade não está na filosofia de um guru espiritual na sua vida. A sua identidade está em Deus. Por isso, o povo de Deus é conhecido como povo de Deus, que se chama pelo nome dele. Então, meu irmão e minha irmã, muito cuidado. Domingo que vem, dia 6 de novembro, nós vamos ter 5 pessoas aqui sendo batizadas, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Isso é muito bom. Mas, meu irmão, minha irmã, essas pessoas agora são representantes do rei. Não fazem parte de uma multidão desconhecida. São filhos do rei, nasceram de novo, se encontraram com Jesus, são embaixadores do rei para representar o reino de Deus aqui na terra. Então isso traz uma responsabilidade. Fui tão específico com esses que vão ser batizados. Falei, se você não quer ter compromisso com Deus, se você não quer ter compromisso com a igreja, não se batize. Porque você se batizando, você está dando uma repercussão na sua fé. Você está se responsabilizando. É o seu testemunho público de que Deus é o Senhor da sua vida. Sim ou não, irmãos? É um testemunho público de fé. Que você não está em cima do muro, que você sabe o que você quer da tua vida. Pergunta principal aqui para aqueles que serão batizados: quem é Jesus para você? Eu não vou perguntar para a pessoa aqui na hora do batismo quem é o candidato político que você votou. Isso não nos interessa. Interessa como brasileiros e como cidadãos. Mas não é o cerne da nossa vida. Não vivemos por esse propósito. Não vivemos para poder ficar defendendo A, B ou C. Nós estamos aqui para que o povo tenha clareza, sabedoria e unção de Deus para ser responsável e votar de maneira consciente e livre. Amém, irmãos? Mas eu vou perguntar aos batizanos: quem é Jesus para você? Você tem uma identidade, meu irmão, minha irmã. Então, por isso, somos representantes do rei. Temos uma identidade definida. O momento que esse texto é escrito era um momento de virada de página na vida do povo de Israel. Eles precisavam agora avançar, continuar a caminhada. Eles precisavam continuar vivendo pelo reinado de Deus na vida deles, sabendo a identidade. Você tem uma identidade em Cristo, irmão. Você é uma nova criatura. Você é alguém que renasceu de novo. Você é alguém que antes de Jesus, na tua vida, o pecado reinava, imperava em você. Mas agora, a partir de Jesus, a partir do novo nascimento, você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Agora você tem a sensibilidade do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não entrou aqui nesse lugar e ficou aqui pairando como se fosse uma alma penada. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que habita em nós, nos selando com a sua presença, porque nós somos filhos do Altíssimo. Vivemos pelo Rei e pelo Reino. Mas tem uma segunda coisa nesse texto. Para a gente ter um bom comportamento como filhos de Deus, em momentos de bonança ou em momentos de crise, além da nossa identidade que Deus nos demonstra nesse texto, Ele está nos dizendo: vocês também têm algo a fazer. Vocês são meu povo, vocês são meus filhos, vocês vivem pelo Rei e pelo Reino, mas vocês têm que fazer algo. Porque mesmo que vocês estejam vivendo na bonança, ou mesmo que vocês estejam vivendo na crise, se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei ou curarei a sua terra. Isso pode acontecer na nação brasileira. Mas percebe você que Deus está tratando não só com os que estão lá fora, Deus está tratando com o povo dele. Deus não tem compromisso necessariamente com aqueles que ainda não o convidaram a que ele seja o Senhor da vida. Deus mantém suas promessas. Deus está aberto. O amor de Deus está disponível para todas as pessoas. Mas a partir do momento da sua conversão, você agora tem uma identidade, mas você também tem uma tarefa. Então, por isso, seja no momento da bonança, seja no momento da tranquilidade, ou seja no momento da crise, ninguém sabe dizer como estará o Brasil amanhã. Ninguém sabe dizer se haverá um rompimento democrático. Ninguém sabe dizer se um ou outro vai chamar o povo para as ruas para pegarem arma. Ninguém sabe dizer. Eu só sei de uma coisa: nós vamos continuar vivendo pelo rei e pelo reino. Nós vamos continuar pacificamente amando as pessoas, como foi o texto de Tiago. Nós vamos continuar respeitando todos os segmentos, porque os filhos de Deus têm uma identidade, são os pacificadores. Quando o pessoal estiver dizendo por aí, queira Deus que isso não aconteça, vamos para a rua, vamos brigar, vamos dar tiro, vamos matar, não vamos estar dizendo nada disso, não vamos fazer nada disso, porque não é por força, por violência, sim ou não, irmãos? Mas é sim pelo Espírito de Deus que essa nação vai ter paz. Timóteo já nos diz que a nós cabe orar pelas autoridades, para que todos tenhamos paz. Então nós temos que agora olhar para nós, para que o povo seja abençoado. Eu diria e ousaria dizer aqui a você: se os problemas do Brasil estão como estão, se as dificuldades financeiras, sociais, econômicas, institucionais estão bagunçadas, o povo de Deus tem responsabilidade nisso. Deus estava falando com o seu povo. Se Deus permitisse o caos se instalar, Deus mudaria a situação da nação a partir do bom comportamento de seus filhos, que é o quê? Se humilhar e orar. Então, por isso, abaixa a arrogância, abaixa o nariz em pé, abaixa de querer dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que é bíblico. Deus seja louvado, mas isso não nos dá direito de agredir ninguém de outra religião. Isso não nos dá direito de querer colocar de goela abaixo a religião que a gente escolheu para a gente. Ah, pastor, mas é Deus, mas é salvação. Então acalme o seu coração, dê o seu bom testemunho de fé, para que o povo olhe para nós com graça. Citei aqui na live o tempo da igreja primitiva. Os caras tinham um comportamento tão parecido com o de Jesus, em amor, em fé, em um testemunho ilibado. Não tinham do que se envergonhar, que até os de fora, eles caíram na graça dos de fora. É mais ou menos assim, irmãos, as pessoas passando aqui na frente da igreja e dizendo assim: conhece o pessoal ali da CIB? Pô, aquele pessoal é show de bola, hein? Caramba, esse pessoal, eles ajudam muito aqui na comunidade. É mais ou menos isso, gente. Alguém passar aqui em frente à igreja, nossa, eles se preocupam que o som deles começa cedinho, 8 horas da manhã, com o ensaio do Ministério Louvor. Poxa, mas eles botaram uma porta acústica para não atrapalhar os vizinhos, porque não é com som alto que a gente vai ganhar ninguém para Jesus. Olha, você já viu o posicionamento daquela igreja? Eles não estão com a bandeira do Brasil por causa do partido A, B ou C, mas eles são pessoas, cidadãos que respeitam a sua bandeira. Olha, viu aquele pessoal ali da CIB Luz? São cristãos. Olha, eles são muito parecidos com Jesus, porque eles respeitam as pessoas, porque eles amam as pessoas, porque eles vivem pelo rei e pelo reino, eles vivem debaixo do governo do Senhor. Amém, gente? É mais ou menos isso, gente. Se nós fizermos aquilo que temos que fazer, se humilhar e orar. Não sei quantas foram as suas postagens na internet, eu não sei qual foi o seu direcionamento, mas toda vez que você faz uma postagem na internet defendendo A, B ou C, faça isso de maneira respeitosa. Não ofenda um dos princípios que nós conversamos aqui nas lives de intercessão. Foi: não use suas redes sociais para ofender pessoas. Use sua rede social, que é sua, sabe, para discutir ideias e não para ofender pessoas. Será que ofendendo pessoas, e eu tenho certeza que não, nós não vamos cair na graça do povo. nós vamos ser criticados, vai ser um desserviço que estaremos prestando às pessoas. Nesse campo de internet, pessoal, o assunto é tão delicado que tem determinadas coisas que você nem fala pela internet. Você nunca sabe aonde aquilo vai parar. Você não pode ser deselegante, você não pode ficar mandando recadinho, você não pode ficar mandando uma mensagem subliminar, porque você não conhece, você não vê quem vai assistir lá do outro lado e o que eles vão entender. Então seja tranquilo, poste o seu versículo bíblico. Alguém andou dizendo aí, ateus estão nesse tempo de polarização, postando versículos bíblicos. E cristãos evangélicos estão mentindo na internet e estão ofendendo pessoas. Isso não me traz alegria. Se for o seu caso, humilhe-se perante Deus e ore e se arrependa do seu pecado, em nome de Jesus. E eu fui o primeiro a fazer isso, porque no meio da pandemia eu fiz uma postagem usando a minha rede social. E eu citei uma palavra contra uma pessoa que não foi saudável. Eu chamei uma pessoa que o posicionamento dela era de maluco. E a Bíblia me diz que eu não deveria chamar ninguém de maluco, e eu me retratei. E eu repensei, sabe por quê? Porque eu não sei aonde isso vai chegar e a forma que a pessoa vai entender, e querendo ou não, é deselegante da minha parte. Então eu reafirmo, e eu peguei esse caminho. Quando eu quero postar algo, eu discuto ideias e não ofendo pessoas. Então me arrependi, até porque as pessoas, muitos lá aplaudindo, não me arrependo do posicionamento. Do posicionamento no campo das ideias, mas a ofensa de forma alguma deve ser utilizada. Aí tem pessoas que pegam a sua postagem e aproveitam, né? E aí discutem, e aí conversam. Eu fui lá e tirei a postagem e me retratei pela minha palavra que não foi adequada. Se arrepender dos pecados, se afastar de maus caminhos, para que Deus entre com mão forte e mude a história. Olha o que o texto diz: além da nossa identidade, nós somos conhecidos como filhos do rei, como povo de Deus. Não tem o que fazer. Se algum dia você se declarou cristão, isso vem uma marca. As pessoas entenderão que você é um outro tipo de gente, de pessoa no campo das ideias. Seus hábitos são diferentes. Sua forma de enxergar a vida é diferente. No período da pandemia, o maior desafio dessa geração, qual foi o nosso comportamento? A vida é valiosa, a vida é muito preciosa, então se tiver que fechar o templo por um tempo, nós vamos fechar, porque entendimos que a circulação de pessoas poderia contaminar mais pessoas. Isso é uma questão de amor ao próximo. Usar a sua máscara, ir à vacinação, se vacinar, para que, obviamente, que todos aqueles que foram vacinados, quando pegam o Covid, pegam e têm sintomas mais leves. Então, nós somos representantes do rei. Então, vamos dar um testemunho. Vamos dar ao povo uma resposta, àqueles que estão esperando uma manifestação do povo de Deus. De que maneira? Está ali, ó. Se humilhar e orar. Se você se posicionou equivocadamente em alguma situação, volte atrás. Não é nenhuma vergonha isso, não. Vergonha é permanecer no erro. Talvez agora, nesse caminhada, segundo turno, talvez você tenha que procurar alguém e pedir desculpas. Falar: olha, me desculpe. A gente acabou discutindo lá pela internet, ou mesmo que ao vivo, famílias foram romper o seu relacionamento. Não consigo sentar com a pessoa para conversar com ela porque ela é petista ou porque ela é do Partido Liberal. Não, esquece isso. Essa rapaziada aí, essa galera vai continuar a vida deles depois, gente. E aí depois nós é que ficamos com um problema aqui. Político vai continuar sendo político. Ora fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. Em quem a gente confia? Em Deus. Seja lá quem for, nós vamos continuar orando. Hoje à noite, quando soubermos o vencedor, pode ter certeza, essa igreja vai dobrar o joelho e nós vamos orar para que aquele que ganhou possa ser o melhor presidente de todos os tempos, seja A ou seja B. Se errar, que Deus o cobre. Se fizer bobagem, que Deus venha com justiça. Se perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Eclesiastes já diz: Deus pedirá conta de mim, de você, do presidente, do governador, seja lá de quem for. Deus pedirá conta. Não vamos nos enganar. E Deus pedirá conta da igreja, do que nós fizemos esse tempo todo como manifestação de filhos de Deus. Existem pessoas que estão nos observando. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, Deus está disposto a curar a nossa terra. E essa cura, pelo que o texto diz, passa pelo povo de Deus. Lá na época que o texto foi escrito, havia uma grande possibilidade deles continuarem vivendo no caos, mergulhados no pecado. Mas se eles mudassem o comportamento e se decidissem pagar o preço de ter uma vida ética, uma vida moral, uma vida que de fato corresponda como filho de Deus, Deus poderia mudar a história, gente. Então, se o nosso Brasil até hoje foi conhecido como um Brasil do jeitinho brasileiro, que basta você parar numa blitz, que você tira o dinheirinho e paga o policial ali para ele te liberar porque o documento está atrasado ou porque tem alguma irregularidade no teu carro, isso tem que ser repreendido, porque isso também é um tipo de corrupção. A gente reclama da corrupção lá em cima, mas aqui embaixo tem tanta coisa errada. Mas Deus está disposto a mudar isso, se o povo de Deus fizer o que tem que ser feito, se humilhar e orar e buscar a face de Deus. Não está falando que a gente tem que pegar aquele monte de gente que está lá fora e botar aqui, sentar nessa cadeira. Nós vamos convidá-los, nós vamos pregar para eles, nós vamos amar dando bom testemunho. 25 de dezembro, vamos sair essas ruas pregando o Evangelho de Jesus, dizendo: há um verdadeiro motivo para o Natal, com a serenata de Natal. Mas, meus irmãos, faremos isso em amor. Pessoas chegarão na janela dos prédios, irão cantar as músicas que nós vamos cantar, mas a minha expectativa é que eles olhem lá na rua e falam: ali está uma igreja respeitosa, ali está uma igreja que colabora, ali está uma igreja que faz parte da solução, e não uma igreja polarizada, e não uma igreja que está prestando um desserviço. Isso aqui, uma serenata de Natal, aonde se apresenta a verdadeira esperança e mostra para o povo quem é o verdadeiro motivo do Natal. Isso é um serviço para o rei e para o reino, sim ou não, irmãos? E eu espero que você participe disso, porque é o que temos que fazer. Mas enfim, o texto diz: se meu povo se humilhar, orar, mas buscar a minha face, se afastando dos seus maus caminhos. Não é porque você é cristão que você não tenha cometido um erro. Pode sim, você pode ter cometido um erro, mas é hora de tomar uma decisão. Senhor, se eu errei aqui ou ali, a quem eu preciso ir lá procurar para poder agora me retratar, voltar a ter um relacionamento respeitosamente? Senhor, me ajude nessa caminhada. Isso é para o povo de Deus. Não espere que o cara lá de fora faça isso. A cobrança, o ensinamento, a orientação é para o povo de Deus. Então nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Se afastar dos seus maus caminhos é para mim e para você, porque Deus dos céus vai ouvir a nossa oração. E aí Deus está completamente disponível, e esta é uma palavra para nós hoje, de curar a terra brasileira em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nosso país é um país lindo, abençoador. Se você puder, vá para o exterior, mas procure visitar o Brasil, conhecer tudo que bom que tem, tanta natureza abençoadora. Nosso Brasil é uma terra abençoada, do que se planta, se colhe. Irmãos, o mundo está olhando para o Brasil, em especial nesse momento difícil de guerra de Rússia e Ucrânia. Nós somos uma esperança para alimentar o mundo. Então não pode haver rompimento democrático, não pode haver rompimento com a liberdade de cada um de nós. Nós temos que cada vez mais nos unirmos. E quem vai dar essa união? Deus. Através de quem? Do povo de Deus. Não espere daqueles que estão lá fora ainda, mas assuma a sua responsabilidade como um cristão, de dar o seu bom testemunho em nome de Jesus. Amém? Diz o texto que Deus pode sim, e está disposto a perdoar nosso pecado e curar a nossa terra. Você está interessado em que o Brasil continue sendo uma nação abençoada por Deus? Faça a sua parte, em nome de Jesus. E para concluirmos, à noite eu continuo essa conversa com vocês. Ministério de Louvor já pode me ajudar aqui para cantarmos a última canção. João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, corroborando com tudo aquilo que já foi dito até agora. Evangelho de João, irmãos, a palavra de ordem hoje não é o ódio, a palavra de ordem é o amor. Amém? A palavra de ordem não é o ódio, a palavra de ordem hoje é o amor. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês. Se você não gosta de ouvir isso, você vai ter que tirar esse texto da palavra de Deus. Mas está dito, está escrito, Jesus falou. Quem deu o novo mandamento foi Jesus. Antes, amarás ao Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus apresenta um novo mandamento. Qual é o mandamento que Jesus agora apresenta? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E o texto vai continuar dizendo que essa é a marca de um cristão. Quando nós nos entendermos, quando nós de fato demonstrarmos que o amor não é simplesmente um sentimento, mas é uma ação contundente de fé em prol e na direção do outro, fechou. O amor não é simplesmente um sentimento nobre, é também, mas o amor é uma ação específica na direção do outro. Jesus é que falou isso. Então, se nós estamos ouvindo as palavras do Rei, temos que cumprir a palavra do Rei, de amar como Jesus amou. Então eu gostaria muito que você saísse daqui, talvez você voltasse para sua casa, talvez tivesse que fazer algumas ligações, se for o caso, de falar: olha, eu penso de uma forma, você pensa de outra, porém, somos irmãos, a amizade continua e nós estamos juntos, porque nós nos respeitamos. Então eu e você, como povo de Deus, só temos um caminho. Não vamos trilhar o caminho do ódio, não vamos trilhar o caminho do rompimento de relações interpessoais, por causa de nenhum motivo. Piorou ainda se for por causa da política. Nós vamos continuar trilhando a proposta do Rei e do Reino, que é o amor. O amor deve ser a nossa marca principal, em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Me perdoe aí a minha dificuldade na fala hoje, minha voz ainda está muito prejudicada, mas eu quero que você tenha ouvido muito além da minha voz, mas que você tenha ouvido a voz do Senhor, a voz que vem do alto, a voz do Espírito Santo que está em você, trabalhando em você, para que nós saiamos daqui melhores como pessoas, para que nós possamos votar daqui a pouco para quem ainda não votou, conscientemente e livremente, sem nenhum tipo de manobra, sem nenhum tipo de exigência. A exigência já nos foi dada, que nós devemos votar de maneira consciente, segundo os princípios e valores que você escolheu para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, ó Pai, por esse livre raciocínio que o Senhor nos permite, pela igreja ser protagonista da solução e não da problematização. Da igreja, em nome de Jesus, igrejas possam de fato não macular o seu altar. O que nós fazemos desse altar é orar pelas autoridades, mas aqui a voz no altar do Senhor é a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A nossa esperança não está num partido político, a nossa esperança não está em um presidente da República, a nossa esperança continuará em Cristo Jesus, que nós estamos debaixo deste governo, mas caminhamos com as autoridades. Nós queremos obedecer às autoridades, que eles tenham sensibilidade, unção do Senhor, para ouvir a tua voz, para dirigir a nação brasileira. Não é apenas os evangélicos ou os partidos diferentes, mas é para dirigir a nação brasileira em justiça, com muita habilidade, com muito entendimento, com muita unção, com muita reflexão crítica, com muita consciência de que aquilo que fizermos aqui, plantamos aqui, nós iremos colher. Que, ó Deus, em nome de Jesus, mesmo a partir depois desse segundo turno, pedimos que o Senhor nos dê paz, para que o próximo presidente possa dirigir essa nação com sabedoria, em união com toda a nação brasileira. Nós não queremos ser conhecidos como uma nação dividida, mas queremos ser uma nação unidas num só propósito: o bem-estar de cada brasileiro, de cada brasileira. Tudo isso para a tua honra e para a tua glória.